Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 12 horas aqui na capital americana, Washington. João Santa Rita, ao microfone, na primeira meia hora da hora e meia de emissão, nesta quinta-feira, 9 de março. Lá fora, hoje, 19 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Wagner Roberts. E vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Os Estados Unidos enviam forças militares para a Síria. O estado do Havaí inicia ação judicial contra decreto de imigração do presidente Donald Trump. Na primeira meia hora, como sempre, estamos dedicados à Angola. Conhecido dirigente da UNITA não quer voltar ao Parlamento. Pode isso provocar deserções?
Pela experiência acumulada que nós temos, nós pensamos que não. E esta decisão também não configura nenhuma crise no seio da organização.
No sul de Angola, membros da UNITA são presos. Há duas versões.
Tira a bandeira e mete-se em fuga. Viam outros companheiros ali fora também. Foram atrás dele e apanharam.
Este indivíduo foi encontrado amarrado no mastro de uma bandeira da UNITA, onde era açoitado.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Uma força de fuzileiros dos Estados Unidos foi enviada para o norte da Síria para ajudar na ofensiva para se capturar a cidade de Raqqa, em poder do Estado Islâmico. O jornal Washington Post disse que o envio de uma unidade de artilharia de fuzileiros constitui uma escalada substancial da presença de forças convencionais americanas na Síria. Não houve qualquer declaração oficial, mas entidades militares americanas confirmaram o envio da força. Uma unidade de artilharia do exército americano já tinha sido estacionada no local. Fuzileiros americanos foram também enviados para a cidade de Manbij, a cerca de 138 km a noroeste de Raqqa. Até agora, os Estados Unidos tinham limitado as suas forças na Síria a cerca de 500 membros de forças especiais. O Havaí tornou-se no primeiro estado americano a introduzir um processo judicial contra o decreto de presidente Trump que proíbe a entrada nos Estados Unidos de cidadãos de 6 países de maioria muçulmana. Advogados do estado entregaram o processo num tribunal federal de Honolulu por considerarem que a medida de Donald Trump prejudicará a população muçulmana do estado, o turismo e os estudantes estrangeiros que aí se encontram. Um juiz federal marcou a audiência para o dia 15 de março, na véspera da entrada em vigor do decreto presidencial assinado na passada segunda-feira. O novo decreto proíbe que cidadãos do Irão, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iémen viajem para os Estados Unidos durante um período de 3 meses e suspende o programa de acolhimento de refugiados durante os próximos 4 meses. Diplomatas estrangeiros estão a manifestar preocupação com revelações da Wikileaks que revelaram como as agências de espionagem americanas podem escutar e interferir em telefones e televisões. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse que nunca leva consigo o seu telefone celular para quaisquer reuniões. A Wikileaks disse que a CIA perdeu o controle da maioria do seu arsenal para espiar os telefones. A organização disse que os pormenores desse arsenal foram disseminados entre hackers do governo americano, um dos quais entregou os documentos à Wikileaks. As autoridades sul-africanas foram convocadas para comparecer no Tribunal Penal Internacional a 7 de abril, a fim de justificarem o incumprimento do mandato internacional de prisão contra o presidente sudanês Omar Hossein al-Bashir, durante uma visita realizada há 2 anos a Pretória. Aisha Johar, assessora em exercício do tribunal, disse que se trata de uma ordem de não cumprimento por parte da África do Sul como um Estado-membro do Tribunal Penal Internacional. Ela não deu mais detalhes. O governo de Jacob Zuma anunciou em 2015 a sua intenção de deixar o Tribunal Penal Internacional depois que o tribunal criticou por não cumprir a ordem para prender al-Bashir, acusado de genocídio e crimes de guerra. No mês passado, o Tribunal Supremo da África do Sul bloqueou a tentativa do governo de se retirar do Tribunal Penal Internacional, mas o ministro da Justiça, Michael Masuta, garantiu que o governo vai avançar com o processo para deixar o tribunal. A A Coreia do Norte autorizou dois cidadãos malaios que trabalham para o Programa de Alimentação das Nações Unidas a deixarem o país. Os dois fazem parte de um grupo de 11 cidadãos malaios, queríamos dizer, que tinham sido proibidos de deixar a Coreia do Norte e que estão agora restringidos à Embaixada da Malásia. Em retaliação, a Malásia proibiu cidadãos da Coreia do Norte de deixarem o país. A disputa segue-se ao assassinato no aeroporto de Kuala Lumpur de Kim Jong-nam, meio-irmão do líder norte-coreano Kim Jong-un. A Malásia acusa a Coreia do Norte de responsabilidade no assassinato. Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Conforme a Voz da América noticiou, o conhecido economista e deputado da UNITA, Fernando Heitor, anunciou que não tenciona fazer parte da lista dos candidatos a deputados pelo Partido do Galo Negro. Heitor já tinha anteriormente manifestado desagrado com decisões do partido e isso levantou de imediato especulação sobre se a UNITA estaria à beira de uma crise interna. Coque Mukuta foi ouvir a opinião não só da UNITA, mas também de um analista político. Coque?
Em janeiro de 2016, o histórico da UNITA e atual vice-presidente da 4ª Comissão da Assembleia Nacional pediu a sua demissão da direção do partido, alegadamente devido à indicação de Raul Danda para vice-presidente daquela formação política. Alcides Sakala, porta-voz da UNITA.
Ele tomou uma decisão pessoal, fê-lo por carta. Portanto, deu uma carta muito cordata à direção do partido para anunciar a sua vontade, né? O seu desejo de não integrar as próximas listas de candidatos a deputados da UNITA. É uma decisão que nós respeitamos e que em democracia é normal esta forma de proceder.
Questionado se a saída de Fernando Heitor levaria à deserção de muitos militantes da UNITA, Sakala negou.
Nós pensamos que não. A UNITA é um partido que tem 50 anos de existência, é um partido que tem um percurso histórico muito amplo, muito profundo, é um partido que tem sentido de Estado e uma visão da complexidade do nosso país e pensamos que não. Pela experiência acumulada que nós temos, nós pensamos que não. E esta decisão também não configura nenhuma crise no seio da organização. Nós temos dito que a UNITA é um partido aberto à sociedade, não é verdade? E que tem esta experiência acumulada de 50 anos de experiência com um programa alternativo. Portanto, nós pensamos que não, que isto não vai afetar de forma nenhuma o rumo da história que nós temos vindo a seguir enquanto força decisiva para as grandes mudanças que vão ocorrer no país, portanto, em agosto deste ano.
Segundo o politólogo José Adalberto, a saída de Fernando Heitor da UNITA no fim desta legislatura para estar ao serviço da sociedade civil angolana não vai se tornar numa pedra no sapato para o partido onde ainda é deputado.
Eu penso que a posição assumida agora pelo doutor Fernando Heitor é diferente da posição em que temos estado a acompanhar do mais velho Jorge Valentim. Portanto, creio que pela própria postura em si, enquanto figura, enquanto intelectual, e a forma como a sua trajetória política decorreu, eu creio que o Dr. Fernando Heitor terá assumido uma posição mais de cidadania, portanto, depois de uma reflexão enquanto pessoa, não terá tanto a ver com questões, digamos assim, políticas em termos de compromisso. Portanto, eu estou em crer que mais uma posição que resulta de uma reflexão pessoal enquanto cidadão em se retirar da política ativa e poder desempenhar as suas funções enquanto cidadão.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
No Cuando, Cubango, 6 militantes da UNITA foram presos na sexta-feira passada. Foram acusados de espancarem um cidadão. A UNITA diz que não foi isso que se passou. O Armando Chicoca foi ouvir as duas partes.
O político do Partido do Galo Negro, Emenongue, disse à Voz da América que tudo começou com a introdução de um militante do MPLA de nome Chimuku no comitê da UNITA, que depois viria a derrubar o mastro e roubar a bandeira do Partido do Galo Negro.
Apareceu um senhor, identificado por Chimuku, foi no nosso comitê do Chivonde, e um comitê de zona, trajado com a propaganda do MPLA, mas assim que sai para fora, faz cair o mastro e retira a bandeira e mete-se em fuga. Viam outros companheiros ali fora também, foram atrás dele, apanharam-lhe. Naquele momento mesmo, em que eu faço movimentar aqui o Júlio e o outro mais novo para irem lá fazer as fotografias e levarem para a polícia, e a polícia já chegou. Ele, afinal, vinha com um outro grupo dos tais senhores do MPLA. E a polícia, quando vem, não investiga mais, pega até os nossos dirigentes do comitê, leva todos.
O superintendente-chefe Job de Almeida, diretor provincial adjunto do Serviço de Investigação Criminal da Delegação Provincial do Quando Cubango, do Ministério do Interior, apresenta a seguinte versão.
Tenho a lhe dizer que na sequência de uma denúncia segundo a qual, alguns no bairro Chivonde, estaria um indivíduo a ser espancado por vários cidadãos, o oficial superior de assistência do Comando Provincial da Polícia Nacional do Quando Cubango deslocou-se ao local, sendo constatado que tratava-se do cidadão Costa Timur. Este indivíduo foi encontrado amarrado no mastro de uma bandeira da UNITA que se encontrava na via pública, próximo da casa do secretário do bairro, onde era açoitado, e o OSA intercedeu impedindo esse ato e, ao mesmo tempo, desamarrou o cidadão que se encontrava sob cordas e, quando pretendia retirá-lo do local para um sítio seguro, sob controle das autoridades, foi impedido por vários cidadãos. Não aconteceu pior, graças à intervenção oportuna de patrulhas do Comando Municipal, que oportunamente foram chamadas a correrem o local.
Já lá vão 5 dias, desde que foram detidos quatro dirigentes do Partido do Galo Negro e Menongue, mantendo-se igualmente a viatura apreendida, segundo explica Sapinhala.
Júlio chega lá, encontra que o carro da polícia estava a levar os nossos companheiros. Então vem atrás do carro da polícia para poder entender onde é que estavam a levar os nossos companheiros. Ali mesmo também são detidos porque estão a perseguir a polícia.
O diretor do SIC, Menongue, diz, no entanto, que a apreensão da viatura tem a ver com o uso do referido meio num suposto ato de tentativa de impedir a ação da polícia.
Recolhidos no local, o agredido e os agressores seguiam para o piquete integral do Serviço de Investigação Criminal. Sim. Mas, pelo caminho, foram pressionados pela perseguição desenfreada de uma viatura de marca Mitsubishi L200, conduzida pelo cidadão Júlio Francisco Vieira Bernardo, de 23 anos de idade, que se fazia acompanhar de um outro cidadão, Abrião Divaldo António, e fazia fotografias aos policiais, realizava uma série de ultrapassagens irregulares, por milagre não tiveram um acidente.
Sim.
E esses indivíduos interpelados também foram detidos por essa tentativa de obstrução da ação policial.
A Voz da América soube que o referido julgamento sumário deveria acontecer ainda hoje no Tribunal Provincial do Quando Cubango. Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. A plataforma dos três sindicatos de educação, nomeadamente o SIMPES, do ensino superior, o SIMPROF, do ensino geral, e o SEMPTENU, do ensino não universitário e trabalhadores não docentes, decidiram alargar o prazo para que a entidade patronal resolva os problemas que afligem os professores angolanos. Isto depois do presidente ter demitido o ministro de Educação Superior. Os três sindicatos escreveram uma carta ao presidente da República, carta essa que entrou ontem, para, até ao final deste mês de março, o titular do Poder Executivo orientar os seus colaboradores para resolverem os pendentes com os professores. Caso contrário, dizem os três sindicatos, o mês de abril poderá ocorrer a primeira paralisação de todo o sistema de educação em Angola. Manuel José.
Segundo o porta-voz da plataforma dos três sindicatos, a carta ao Presidente da República já foi enviada. Carlinhos Zassala considera que até o final deste mês, se não houver um pronunciamento favorável aos professores, estes não terão outra saída, senão decretar greve geral em todo o sistema de educação no país.
A solicitação foi ontem ao chefe executivo e vamos aguardar. Nós, como solicitamos uma viagem junto ao Presidente da República, vamos aguardar que a resposta que vai dar. A plataforma decidiu, depois dessa carta que foi enviada ao Presidente da República, até no final deste mês, se não houver qualquer solução sobre os nossos problemas, então voltaremos a realizar uma Assembleia Nacional para nós tomarmos uma posição.
A Sala diz que, doravante, os sindicatos do setor da educação só vão atuar em plataforma.
O que nós vimos que os problemas da educação, ensino em Angola, começam no ensino primário e vão até o ensino superior. Por isso, neste momento, se chegar a uma decisão de paralisar, é todo o sistema de educação que vai paralisar.
De recordar que o Presidente da República, na sua qualidade de chefe do Executivo, exonerou esta semana o Ministro do Ensino Superior, Adão do Nascimento. O Ministério passa a ser coordenado por uma comissão interina, encabeçada pelo Secretário de Estado para o Ensino Superior. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Chamo já a atenção para a segunda meia hora. Vamos ter uma reportagem de Nampula, do norte de Moçambique, sobre a possibilidade da seca afetar a agricultura no local. Nós estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Guiné-Bissau, toda a emissão de hora e meia está connosco através da Rádio Capital FM 87.7. E não se esqueça, na internet estão lá as nossas notícias, reportagens, fotos, vídeos, voaportugues.com. E no WhatsApp, se nos quiser mandar uma notícia, uma foto, um vídeo, pois pode fazê-lo pelo número 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E a nossa convidada amanhã, sexta-feira, é Verónica Sapalo. Ela é jurista, diretora da Plataforma de Mulheres em Ação. Uma oportunidade, portanto, para discutirmos a situação da mulher em Angola, para discutirmos o papel da mulher na sociedade angolana, na política e em todos os aspectos de Angola. Portanto, amanhã, Verónica Sapalo, jurista, diretora da Plataforma de Mulheres em Ação, no Angola. Fala só. Geralmente é com as chuvas e a falta de higiene que se registam casos de cólera. Mas a seca pode também ser uma das causas da doença, já que força populações a buscar água em lugares insolúveis. No Kwanza Sul assiste-se neste momento a uma seca e há avisos para medidas preventivas contra a cólera. Fernando Caetano.
No Sumbe, por exemplo, onde o rio Cambongo é a fonte de consumo de água, o precioso líquido, mesmo vindo das torneiras, já começa a exalar um cheiro incaracterístico para a preocupação dos consumidores. O governador do Kwanza Sul, general Eusébio de Brito Teixeira, instou colaboradores diretos no sentido de se empenharem no máximo para que, em casos de surgimento da epidemia, haja mecanismos para contrapor a situação. Eusébio Teixeira, que tem se mostrado constantemente preocupado com a situação da seca na região, lança um alerta aos dirigentes, governantes e população no geral para os cuidados a ter duravante com o consumo de água, uma vez que, segundo afirmou, o caudal dos rios está a baixar a cada dia e o surgimento da cólera pode ser um facto.
É sabido que quando não há água, todo mundo vai buscar na cacimba, vai buscar onde há água para sobreviver. E também é aí onde a cólera fica, se não desinfetada. As autoridades sanitárias devem estar atentas a isso. A população deve estar atenta a isso para não ocorrer situações que ninguém gosta, que é, às vezes, de morrer um membro da nossa família quando utiliza água não tratada. Portanto, eu quero deixar aqui claro os membros do governo que estão aqui presentes, os administradores municipais, portanto, para terem muita atenção com esta situação.
O general Eusébio de Brito Teixeira, Zumbi para Voz da América, Fernando Caetano.
Página esportiva, claro está, só há um lugar onde começar, em Camp Nou, em Barcelona, onde ontem o Barça, fez milagre. Depois de perder a primeira mão em Paris, de ter sido manipulado, humilhado pelo Paris Saint-Germain, perdeu por 4-0, pois ontem transformou missão impossível em milagre. 6-1, resultado final. Aos 88 minutos ganhava por 3-1, portanto, a eliminatória resolvida. Portanto, a favor do Saint-Germain. Não. No espaço de 4 minutos, Barça mete 3 golos e hasta la vista, Paris Saint-Germain. É uma recuperação histórica, sem dúvida, como esta só a vitória do Liverpool na final da Liga dos Campeões contra o Milão, a perder por 3-0 ao intervalo, acabou por vencer. Em 1964, o Sporting de Portugal, que nem então Taça dos Vencedores das Taças, depois de perder por 4-1 na primeira mão com Manchester United, ganhou por 5-0 na segunda mão. Mas a eliminatória de ontem, ninguém a pode esquecer. O jovem Sérgio Roberto, que não marcava um golo há 18 meses, a meter o sexto e o último golo numa noite memorável. Festa grande no campo do Barcelona, sem dúvida inesquecível para aqueles que gostam do futebol. No outro jogo de ontem, Borussia Dortmund eliminou facilmente o Benfica de Portugal 4-0. Já temos assim 4 equipas apuradas para os quartos de final, nomeadamente Real Madrid, Barcelona, Borussia Dortmund, Bayern de Munique, 2 equipas espanholas, 2 alemãs. Na próxima semana vão subir mais outras 2 equipas. Os jogos em disputa são Leicester-Sevilha. Sevilha venceu a primeira mão por 2-1. E Juventus-Porto. O Juventus foi ao Porto ganhar por 2-0 na primeira mão. Hoje temos jogos da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. Alguns jogos aqui a fazer referência. Manchester United está na Rússia a defrontar o Rostov. 2 equipas alemãs em luta. Schalke recebe o Borussia Mönchengladbach. A Federação Internacional de Futebol, a FIFA, deu a conhecer ontem os seus últimos rankings. Não há mudanças nos 10 primeiros. A Argentina continua a ser número 1, seguido do Brasil e Alemanha. Portugal mantém-se em 8º lugar. No que diz respeito aos palopes, Cabo Verde caiu 3 lugares para o número 77, mas continua a ser o melhor. Segue-se a Guiné-Bissau em 80º lugar. Moçambique em 105º. Angola subiu 1 lugar para o número 147. São Tomé subiu 2 lugares para 151º. E ainda no futebol, um grande meio-campista anunciou que se vai retirar. Xabi Alonso, do Bayern de Munique. 35 anos, diz que no fim da época vai dizer bye-bye, adeus aos estádios. Foi campeão europeu pelo Liverpool e pelo Real Madrid. Fez parte da seleção de Espanha, que venceu 2 europeus e 1 mundial. Porquê que se vai reformar agora, apesar de ter 35 anos, ainda a jogar muito bem? Xabi Alonso respondeu, mais vale cedo do que demasiado tarde. É, dá para pensar. Esta é a Voz da América. Em São Tomé e Príncipe, os funcionários judiciais e do Ministério Público iniciaram uma greve por tempo indeterminado. Os serviços do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal da Primeira Instância estão totalmente paralisados. Os julgamentos agendados para os próximos dias foram cancelados. Óscar Medeiros.
De acordo com o presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais e do Ministério Público, Maison Torres, os trabalhadores apresentam um aumento dos salários e a reposição na totalidade dos emolumentos como as suas principais exigências para a suspensão da greve.
A primeira questão tem a ver com o cumprimento daquilo que foi designado, deliberação do Conselho da Administração dos Tribunais, reconhecer efetivamente o direito reclamado pela direção sindical. O Conselho Superior do Ministério Público reconheceu o direito também reclamado pelo sindicato, mas a materialização desse direito ainda não foi sucedida.
Os funcionários judiciais e do Ministério Público santomenses reclamam justiça salarial no setor e reivindicam também a melhoria de condições de trabalho.
Temos necessidade, urgentemente, de ter carros para a condução de recursos da cadeia central. Não temos um carro adequado, próprio. Também temos dificuldade no que tange a um carro de diligências relacionado com captura, arresto, embargo. Muitas vezes o funcionário judicial é contragido de deslocar na diligência de embargo, piora no transporte do advogado.
Em resposta à greve convocada por tempo indeterminado, o primeiro-ministro Patrício Trovoada pôs em causa a produtividade dos tribunais e do Ministério Público.
Mas estamos a caminho de alguns milhões de dólares que temos dado ao setor da justiça. Agora, quando há um sacrifício para um setor que é visível, o setor também tem que lutar em contrapartida aquilo que ele dá ao cidadão, aquilo que ele dá ao Estado, aquilo que ele dá para a melhoria das condições de vida da população, aquilo que ele dá para a melhoria do ambiente de negócio, aquilo que ele dá para que os santomenses tenham um sentimento que, de facto, justiça está a ser feita. Nada funciona sem que haja produtividade. Não é só receber, é dar.
O chefe do governo santomense diz que é preciso corrigir de uma vez por todas os males que afetam o sistema judiciário do país.
No que diz respeito ao governo, não estamos tranquilos. Vamos falar concretamente e vamos ao fundo da questão. Se é um abscesso, é melhor furar o abscesso para sair-se curado.
Nas últimas 24 horas foram canceladas as audiências e os julgamentos agendados para os próximos dias. Os funcionários judiciais e do Ministério Público dizem que vão manter a paralisação até que as suas reivindicações sejam satisfeitas. Óscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Óscar Medeiros, em São Tomé e Príncipe. Esta é a Voz da América. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Ao microfone, João Santa Rita. Hoje, a segunda meia hora vai estar a cargo do Amâncio Miguel. Isto dentro de aproximadamente 2 minutos e meio. Até lá vamos ficar, porque não, hoje com a música do Congo, do Coré, com Buziá Buziana.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Uma unidade de fuzileiros dos Estados Unidos foi enviada à Síria para ajudar na ofensiva de recuperação da cidade de Raqqa, controlada pelo grupo Estado Islâmico. Hawaii torna-se o primeiro Estado americano a submeter um processo contra o novo decreto do presidente Donald Trump de interdição da entrada de cidadãos de 6 países de maioria muçulmana. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar esta emissão através da nossa página da internet no endereço www.voaportugues.com e ainda no telemóvel com a referência Voa Português. Também pode visitar-nos no Facebook, Twitter e Instagram e aí também a referência é Voa Português e pode comunicar-se connosco através do WhatsApp. O número é o +1 908 652 4584. Esta é a segunda parte da emissão vespertina. Ao microfone é MS Miguel, na produção Doris Dodson e na técnica continua o Wagner Roberts.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
O ministro moçambicano dos Transportes e Comunicações está sob fogo cruzado devido a um alegado conflito de interesse entre os seus objetivos particulares e os do Estado. Carlos Mesquita, que é proprietário de uma empresa privada, beneficiou de um contrato para prestar serviços ao Estado. O William Mapote tem acompanhado este assunto.
O caso remonta do passado dia 17 de fevereiro. Através do anúncio público, o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades dava conta da adjudicação direta de um contrato no valor de 20 milhões de meticais, cerca de 290 mil dólares, à empresa de transportes Carlos Mesquita, para o transporte de carga na zona centro do país. Trata-se da empresa pertencente ao atual ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, que, por ser membro do governo, questiona-se a legalidade da adjudicação. A Ordem dos Advogados entende que há ilegalidade e, por isso, a Procuradoria-Geral da República deve intervir. Flávio Menete é o bastonário da Ordem.
A nossa opinião, houve violação da Lei da Probidade Pública e deve a autoridade competente, neste caso o Ministério Público, averiguar o que aconteceu e, se confirmar isso que nós achamos que ocorreu, tomar as medidas que a lei prevê.
O provedor da Justiça, José Abudo, considera que a lei da probidade é clara. Um servidor público com interesses empresariais privados não deve beneficiar de concurso público do Estado e, por isso, é preciso repor a legalidade.
Nós temos a Comissão da Ética, temos a Procuradoria-Geral da República, que pode avançar para analisar esta questão, porque tanto mais que se o provedor, mesmo analisando e vendo qualquer coisa, ele o que é que vai fazer? Acabará por fazer alguma recomendação ou mesmo encaminhar a entidade competente à questão. Agora, o que sei é que, de facto, esta lei, a lei da ética, não está a ser bem implementada.
A Comissão Central de Ética Pública vem acompanhando as polêmicas em silêncio. Por agora, promete esclarecimentos para os próximos dias. Enquanto isso, o Parlamento Juvenil, um movimento associativo de cidadania, emitiu um comunicado de imprensa onde também defende ser urgente repor a legalidade do assunto. Para esta organização, a legalidade deve ser acompanhada pela demissão do ministro Carlos Mesquita. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William, e nós continuamos em Moçambique, mais a norte do país, para dizer que a queda irregular de chuvas na província de Nampula ameaça a produtividade na campanha agrária 2016-2017 em curso. Com 5 milhões e 200 mil habitantes, Nampula é a província mais populosa de Moçambique e a maioria depende da agricultura familiar. A Dina Sualehe está na capital daquela província.
Os primeiros três meses do ano caracterizam-se habitualmente por intensas chuvas, situação que tem permitido os agricultores a intensificar as suas atividades agrícolas, o que não acontece este ano. O volume de chuvas é cada dia menor em relação ao esperado. Alguns camponeses entrevistados pela Voz da América queixam-se de grandes prejuízos na produção, mas não estimam as quantidades.
A chuva caiu, mas caiu um pouco fraco, porque caiu, semeamos, até quando já estava mesmo a reproduzir aquelas plantas que nós semeamos, já estavam a reproduzir bem. Já a chuva desaparece. Quando não cai chuva em si, a tradução que nós tivemos aqui para pôr coisa chima ali, numa árvore para pedir a Deus e em seguida ao nosso antepassado.
Estou a ver que todos os produtos estão a sofrer, estão a murchar porque poucos dias cai a chuva e muitos dias são dias de sol. Semana passada aproveitei aquelas chuvas que caíram e semeei meu feijão cote, 1,5 hectares, mas até agora nem sei se aquela semente vai germinar.
A queda irregular das chuvas em Nampula acontece numa altura em que noutras partes de Moçambique registram-se chuvas intensas e que estão a destruir algumas infraestruturas. Nampula planificou para este ano produzir cerca de 8,8 milhões de toneladas de culturas diversas numa área de cerca de 2 milhões de hectares, mas a dependência da chuva e a falta de infraestruturas de irrigação dos campos constituem um dos grandes constrangimentos para atingir a meta. Aliás, a província tem apenas a capacidade de irrigar 2 mil hectares de área de produção. O governador provincial Vítor Borges classifica a situação de preocupante e entende ser preciso que as instituições de ensino superior produzam conhecimentos possíveis de ajudar a resolver este cenário que compromete o plano do Executivo.
Este ano propomos-nos alcançar 8,8 milhões de toneladas, mas infelizmente não está a chover na zona costeira. Temos imagens de campos imensos, já secos, porque a chuva não caiu adequadamente. Como é que ultrapassamos este problema cíclico de que a dependência da chuva faz com que, apesar de todo o empenho, de toda a entrega, de toda a planificação, nem sempre um e outro elemento imponderável, como a queda da chuva, vai ou não vai permitir que se alcance o nosso objetivo.
O pesquisador ambiental e professor da Universidade Pedagógica em Nampula, Arthur Afonso, recorda que o mundo está a ser afetado pelas mudanças climáticas e que Moçambique não está alheio a esta realidade. Afonso alerta sobre a necessidade das pessoas se adaptarem a essas mudanças e introduzirem culturas que resistem à seca.
É necessário que a gente perceba que estamos num novo cenário e, paulatinamente, temos que começar a introduzir novas culturas que estão mais adaptadas a essas situações. Temos que perceber que, atualmente, já não podemos semear logo que é a primeira chuva, que pode ter o contrário, temos que esperar. Então, é uma situação que temos que nos adaptar. As comunidades devem começar a perceber, isso passa também por um envolvimento tanto da parte da academia, da parte dos dirigentes.
Ele defende, no entanto, que se devem capitalizar os projetos no âmbito das adaptações às mudanças climáticas para que as pessoas não sejam apanhadas de surpresa. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalehe.
E de Nampula passamos para Bissau, onde um grupo de cidadãos da Guiné, evidentemente, manifestou-se junto ao Parlamento para exigir a convocação da sessão plenária para discutir a proposta do programa e do Orçamento Geral do Estado. Faziam parte do grupo políticos e dirigentes associados ao Executivo. O Lassana Kassamá acompanhou a manifestação.
A manifestação surge depois das últimas pressões vindas, sobretudo da CDAO, que aliás convocou para amanhã mais um encontro em Conakry, juntando todos os atores signatários do acordo que visa a saída da atual crise política na Guiné-Bissau. Depois de um percurso pela avenida principal da capital, os manifestantes estiveram à frente do Parlamento guineense para exigir a reabertura da sessão plenária. Uma iniciativa do movimento O Cidadão, que acusa a presidência da Assembleia Nacional Popular de bloquear o agendamento da discussão do programa e o Orçamento Geral do Estado. Os manifestantes acusam o presidente do Parlamento, Cipriano Kassamá, de faltar à Constituição e o Regimento. Ousmane Griffon Camará é o coordenador do movimento O Cidadão, movimento que promoveu a manifestação.
Esta situação reflete uma clara violação da Constituição da República
e demais leis. Na medida em que há quase 2 anos que não houve sessão ordinária da Assembleia Nacional Popular. Contrariamente ao estipulado pela Constituição da República e ao disposto no artigo 56, número 1 e 2 do regimento da Assembleia Nacional Popular. O presidente deste órgão omite flagrantemente as suas obrigações regimentais.
Mas o presidente da ANP nunca aceitou este argumento, alegando que à luz do regimento do Parlamento não lhe compete agendar a sessão sem cumprir as etapas para o efeito. Este é o discurso de Cipriano Cassamá seguido à manifestação.
Não obstante, a manifestação e outras investidas levadas a cabo pelo presidente da República perece os 15 e o governo ilegal, a Assembleia Nacional Popular e o presidente jamais, mas jamais, serão demovidos do cumprimento estrito e rigoroso dos preceitos previstos na Constituição da República, do regimento da Assembleia Nacional Popular e demais leis.
O presidente do Parlamento guineense denunciou ainda o uso indevido de viaturas de Estado durante a manifestação por parte dos membros do governo e remesso de objetos contra o edifício da Assembleia Nacional Popular. De notar, por outro lado, que em volta da atual crise política e do recente pronunciamento do presidente da Comissão da CDAO, segundo o qual o acordo de Conakry não está a ser observado, sobretudo por parte do presidente José Mário Vaz, o PRS e os 15 deputados expulsos do PSGC não perderam tempo e consideram tais declarações de falsas. Em comunicado, os dois grupos políticos dizem que a afirmação de Marcelo de Sousa de que houve consenso sobre o nome de Augusto Olivares era falsa e infundada, porque, citamos, carece de uma justificação e nem tão pouco consigo explicar em que se baseou o critério da escolha do nome de Augusto Olivares. O PRS e o grupo dos 15 acusam ainda o presidente da comissão da CDAO de estar a prestar mau serviço à organização comunitária e ao processo de negociações para que se ultrapasse a crise política na Guiné-Bissau. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá, que reporta a partir da Bissau ainda as convulsões políticas naquele país. Em São Tomé e Príncipe, os funcionários judiciais e do Ministério Público iniciaram uma greve por tempo indeterminado. Os serviços do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal da Primeira Instância estão totalmente paralisados e os julgamentos foram cancelados. Óscar Medeiros conta o que está a acontecer.
De acordo com o presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais e do Ministério Público, Maison Torres, os trabalhadores apresentam o aumento dos salários e a reposição na totalidade dos emolumentos como as suas principais exigências para a suspensão da greve.
A primeira questão tem a ver com o cumprimento daquilo que foi designado, deliberação do Conselho da Administração dos Tribunais, reconhecer efetivamente o direito reclamado pela direção sindical. O Conselho Superior do Ministério Público reconheceu o direito também reclamado pelo sindicato, mas a materialização desse direito ainda não foi sucedida.
Os funcionários judiciais e do Ministério Público santomenses reclamam justiça salarial no setor e reivindicam também a melhoria de condições de trabalho.
Temos necessidade, urgentemente, de ter carros para a condução de recursos à cadeia central. Não temos um carro adequado, próprio. Também temos dificuldade no que tange a um carro de diligências relacionado com captura, arresto, embargo. Muitas vezes o funcionário judicial é contragido de deslocar na diligência de embargo, piora no transporte do advogado.
Em resposta à greve convocada por tempo indeterminado, o primeiro-ministro Patrice Trovoada pôs em causa a produtividade dos tribunais e do Ministério Público.
Mas estamos a caminho de alguns milhões de dólares que temos dado ao setor da justiça. Agora, quando há um sacrifício para um setor que é visível, o setor também tem que perguntar em contrapartida aquilo que ele dá ao cidadão, aquilo que ele dá ao Estado, aquilo que ele dá para a melhoria das condições de vida da população, aquilo que ele dá para a melhoria do ambiente de negócio, aquilo que ele dá para que os santomenses tenham um sentimento que, de facto, justiça está a ser feita. Nada funciona sem que haja produtividade. Não é só receber, é dar.
O chefe do governo santomense diz que é preciso corrigir de uma vez por todas os males que afetam o sistema judiciário do país.
No que diz respeito ao governo, não estamos tranquilos. Vamos falar concretamente e vamos ao fundo da questão. Se é um abscesso, é melhor furar o abscesso para ser executado.
Nas últimas 24 horas foram canceladas as audiências e os julgamentos agendados para os próximos dias. Os funcionários judiciais e do Ministério Público dizem que vão manter a paralisação até que as suas reivindicações sejam satisfeitas. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
12 horas 44 minutos aqui em Washington. O presidente da Associação Sindical dos Jornalistas Cabo-Verdianos, Carla Lima, ou melhor, é a presidente, entende que o Estado deve conceder mais incentivos e apoios para a afirmação da imprensa, particularmente a privada. A ideia é reforçada pelo jornalista José Vicente Lopes, que considera haver uma concorrência desleal dos órgãos públicos no mercado publicitário. Eugênio Teixeira foi ao encontro do José Vicente Lopes.
Vicente Lopes defende reforma da legislação na comunicação social, mas espera que essas alterações sejam para reforçar o setor e não para pôr em causa os ganhos alcançados. É que na ótica do jornalista, a classe política não tem reservado grande atenção à comunicação social, apenas mostram alguma simpatia nas campanhas para disputas eleitorais, para depois deixar o barco navegar praticamente à sua sorte.
Reservando o orçamento do Estado um determinado montante de recursos para a comunicação social pública, um X de esse valor devia ser atribuído também à comunicação social privada. Porque, ao contrário do que muita gente pensa em Cabo Verde, não são apenas os órgãos públicos que fazem um serviço público de informação em Cabo Verde, como é óbvio. Só que nós temos uma cabeça ainda bastante estatizada que nos leva a raciocinar desta forma. Ainda há dias foram divulgados os valores de subsídio atribuídos à comunicação social. Esses valores não só recuaram 14% em relação ao ano passado, como o total desse bolo andou à volta de 11 mil contos cabo-verdianos. Agora eu pergunto, quantos mil contos é que são atribuídos à rádio e à televisão e à Infopress? É claro que é uma disparidade simplesmente abissal.
Numa altura em que algumas dúvidas são levantadas em relação a determinadas matérias, a presidente da Associação dos Jornalistas Cabo-Verdianos advoga mudanças na legislação para clarificar determinadas questões. Carla Lima considera que a comunicação social no seu todo precisa de uma nova visão, reclamando mais atenção do Estado para com o setor.
Que a imprensa em Cabo Verde está em momento de crise. Toda a imprensa cabo-verdiana. Por um lado, os órgãos públicos com estas tentativas constantes de interferência. Por outro, a imprensa privada, que tem um grave problema de sustentabilidade em Cabo Verde e que os projetos não conseguem, muitas vezes, sobreviver no mercado. E acredito que o governo pode fazer mais. Ao contrário daquilo que o governo defende, acho que pode fazer mais. Começando pelo aumento dos subsídios que são atribuídos, porque pela importância da imprensa privada em Cabo Verde, ela ainda precisa de ser subsidiada. Não pode se pensar que ela pode sobreviver no mercado como qualquer outra empresa, porque pelas fragilidades que eu já apontei. Uma outra questão, a publicidade do Estado também tem que ser melhor distribuída, porque é também um fator de sustentabilidade, sendo que o Estado é o maior cliente, pode-se assim dizer, em termos de publicidade. É preciso que haja uma distribuição mais equitativa do bolo e desses recursos existentes para garantir também que os órgãos tenham sustentabilidade e possam continuar a dar o seu contributo para essa imprensa plural que nós defendemos.
A Voz da América tentou ouvir a presidente da Agência de Regulação da Comunicação Social, mas Arminda Barros prefere não falar agora. Ela apenas avançou que a ARC está a elaborar relatórios sobre algumas medidas que devem ser implementadas para enviar ao Parlamento. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Um contingente de marinos dos Estados Unidos chegou ao nordeste da Síria para fornecer apoio de artilharia às forças locais no assalto a Raqqa, a denominada capital do grupo terrorista Estado Islâmico. Este tema de trabalho de Jamie Deptma, apresentado pelo Paulo Oliveira.
Parece, no entanto, não ter sido obtido acordo final entre Washington e Ankara para o envio da força de ataque contra Raqqa, se os milicianos curdos apoiados pelos Estados Unidos ou os rebeldes sírios apoiados pela Turquia, vão estar na vanguarda do ataque para desalojar cerca de 4 mil jihadistas entrancheirados naquela localidade. Quando os marinos chegaram, ministros estrangeiros trocaram de topo o facto das forças lideradas pela Turquia irem atacar os milicianos, apoiados pelos Estados Unidos, se não abandonarem uma localidade-chave no norte da Síria. Tal ocorrência irá complicar um assalto a Raqqa, que tem sido adiado desde há meses devido a disputas sobre quem deve liderar a ofensiva. O ministro turco dos Estrangeiros afirmou que as forças de Ankara vão atacar os milicianos apoiados por Washington, argumentando que a ocupação curda da localidade constitui um obstáculo aos esforços de turcos para obter uma zona segura no norte da Síria. Segundo a mesma fonte, não foi indicada qualquer data para o ataque. Ankara considera que os milicianos são um grupo terrorista ligado ao ilegalizado Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, ou PKK, e tem repetidamente apelado a Washington para abandonar o apoio aos milicianos curdos sírios. O ministro turco dos Estrangeiros acusou Washington de estar confundido no planeamento do ataque contra o reduto forte do Estado Islâmico. Segundo fontes oficiais dos Estados Unidos, um contingente da 11ª Unidade Expedicionária dos Marinos foi enviada para o norte da Síria a uma distância de 32 km de Raqqa. O contingente está equipado com canhões M777, capazes de disparar granadas de 155 milímetros. O envio para a Síria é idêntico feito no ano passado por uma unidade de artilharia dos marinos, instalada no início do assalto para retomar Mosul, o último reduto do Estado Islâmico no Iraque, a fim de fornecer apoio às forças de segurança iraquianas. Uma fonte do sector da defesa dos Estados Unidos referiu o envio de um destacamento de algumas centenas de marinos, mas o Pentágono recusou-se não só a confirmar o envio ou a fornecer detalhes do local de destino dos marinos, bem como o número dos elementos envolvidos.
E nas notícias africanas, temos a dizer que o relator dos Direitos Humanos das Nações Unidas para o Mali alerta para a ação de grupos armados e dissidentes do país e deplora os postos de controle em estradas bem como a união de grupos extremistas violentos leais ao Al-Qaeda. Preocupa também o relatório das Nações Unidas, ou melhor, o relator das Nações Unidas. Suleiman Baldo fez estas denúncias num comunicado publicado no final da visita que realizou ao Mali. Álvaro Lugier Andrade conta os detalhes.
O aumento de postos de controlo de grupos armados ou dissidentes nas estradas e os ataques contra viajantes no Mali despertaram a atenção do relator dos direitos humanos para o país, Suleiman Baldo. No texto divulgado depois da visita, Baldo condenou o assalto a veículos e ações contra o pessoal humanitário por minarem a segurança das pessoas que vivem nas regiões afetadas. Baldo expressou um choque com os ataques em curso que tornaram a operação de paz no Mali na mais mortífera do mundo. O relator alertou para as graves ameaças à segurança no norte e no centro que colocam os civis em risco e impedem que eles tenham acesso aos serviços sociais básicos. O especialista disse que o grande número de escolas fechadas nas duas áreas é um indicador da crescente insegurança e a situação pode barrar o acesso de várias crianças ao direito à educação. Suleiman Baldo incentiva a continuação de patrulhas de combatentes dos grupos que assinaram o Acordo de Paz de 2015, que foram lançadas a 23 de fevereiro. Para o relator dos Direitos Humanos das Nações Unidas para o Mali, o anúncio da união de grupos extremistas violentos leais à Al-Qaeda no Maghreb, a 2 de março, demonstra que eles estão determinados a contrariar os progressos feitos para executar o entendimento. Baldo abordou temas como impunidade para violações dos direitos humanos na crise de 2012, a ocupação do norte por grupos extremistas e o golpe militar e o período de combate ao terrorismo. O perito independente elogiou as autoridades do país por abrirem gabinetes regionais da Comissão de Justiça, Verdade e Reconciliação, bem como o início de depoimentos, e disse haver muito a ser feito, especialmente em relação a despertar a consciência pública.
Quando são 12 horas e 53 minutos aqui em Washington, convidamos o João Santa Rita e a sua habitual página do desporto.
Na página desportiva, claro está, só há um lugar onde começar, em Camp Nou, em Barcelona, onde ontem o Barcelona, o Barça, fez milagre. Depois de perder a primeira mão em Paris, de ter sido manipulado, humilhado pelo Paris Saint-Germain, perdeu por 4-0, pois ontem transformou missão impossível em milagre. 6-1, resultado final. Aos 88 minutos ganhava por 3-1, portanto, a eliminatória resolvida, portanto, a favor do Saint-Germain. No espaço de 4 minutos, Barça mete 3 golos e hasta la vista, Paris Saint-Germain! É uma recuperação histórica, sem dúvida, como esta só a vitória do Liverpool na final da Liga dos Campeões contra o Milão, a perder por 3-0 ao intervalo, acabou por vencer. Em 1964, o Sporting de Portugal, que nem então Taça dos Vencedores das Taças, depois de perder por 4-1 na primeira mão com Manchester United, ganhou por 5-0 na segunda mão. Mas a eliminatória de ontem, ninguém a pode esquecer. O jovem Sérgio Roberto, que não marcava um golo há 18 meses, a meter o sexto e o último golo numa noite memorável. Festa grande no campo do Barcelona, sem dúvida inesquecível para aqueles que gostam do futebol. No outro jogo de ontem, Borussia Dortmund eliminou facilmente o Benfica de Portugal 4-0. Já temos assim quatro equipas apuradas para os quartos de final, nomeadamente Real Madrid, Barcelona, Borussia Dortmund, Bayern de Munique, duas equipas espanholas, duas alemãs. Na próxima semana vão subir mais outras duas equipas. Os jogos em disputa são Leicester-Sevilha. Sevilha venceu a primeira mão por 2-1. E Juventus-Porto. O Juventus foi ao Porto ganhar por 2-0 na primeira mão. Hoje temos jogos da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. Alguns jogos aqui a fazer referência. Manchester United está na Rússia a defrontar o Rostov. Duas equipas alemãs em luta. Schalke recebe o Borussia Mönchengladbach. A Federação Internacional de Futebol, a FIFA, deu a conhecer ontem os seus últimos rankings. Não há mudanças nos 10 primeiros. A Argentina continua a ser número 1, seguido do Brasil e Alemanha. Portugal mantém-se em 8º lugar. No que diz respeito aos palopes, Cabo Verde caiu 3 lugares para o número 77, mas continua a ser o melhor. Segue-se a Guiné-Bissau em 80º lugar. Moçambique em 105º. Angola subiu um lugar para o número 147. São Tomé subiu 2 lugares para 151º. E ainda no futebol, um grande meio-campista anunciou que se vai retirar. Xabi Alonso, do Bayern de Munique. 35 anos, diz que no fim da época vai dizer bye-bye, adeus aos estádios. Fui campeão europeu pelo Liverpool e pelo Real Madrid. Fez parte da seleção de Espanha, que venceu 2 europeus e 1 mundial. Porquê que se vai reformar agora, apesar de ter 35 anos, ainda a jogar muito bem? Xabi Alonso respondeu, mais vale cedo do que demasiado tarde. É, dá para pensar.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã quem vai falar connosco é a jurista e diretora da Plataforma de Mulheres em Ação de Angola, portanto, Verónica Zapalo. Uma força de fuzileiros dos Estados Unidos foi enviada para o norte da Síria para ajudar na ofensiva para se capturar a cidade de Raqqa em poder do grupo Estado Islâmico. O jornal Washington Post disse que o envio de uma unidade de artilharia de fuzileiros constitui uma escalada substancial da presença de forças convencionais americanas na Síria. Não houve qualquer declaração oficial, mas entidades militares confirmaram o envio da força. Uma unidade de artilharia do Exército Americano já estava estacionada no local.
diplomatas estrangeiros estão a manifestar preocupação com informações da WikiLeaks que revelam como as agências de espionagem americana podem escutar e interferir em telefones e televisões. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, disse que nunca leva consigo o seu telefone celular para reuniões. A WikiLeaks disse que a CIA perdeu o controle da maioria do seu arsenal para espiar os telefones. A organização disse que os pormenores desse arsenal foram disseminados entre hackers do governo americano, um dos quais entregou os documentos à WikiLeaks. Dentro de instantes, a nossa emissão vespertina continua com o Paulo Oliveira. Um abraço do Amancio Miguel.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné. Podem aceder à nossa página na internet tv1aportugues.com ou através do telemóvel em VLA Português e acompanhando-nos também no Twitter, no Facebook, bem como no Instagram e ainda no WhatsApp pelo número +1 908 652-4584, 13:34 aqui em Washington. Lá fora, céu limpo, temperatura de 21 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Wagner Roberts. Temas do dia, fuzileiros americanos encontram-se no norte da Síria, diplomatas estrangeiros manifestam preocupação pelas revelações da WikiLeaks, 9 de março de 2017, quinta-feira. Estaremos com o programa de saúde de perguntas à doutora Graça, resumo de notícias, editorial da Voz da América. O ministro moçambicano de Transportes e Comunicações está sob fogo cruzado devido a um alegado conflito entre interesses particulares e do Estado. Carlos Mesquita, que é proprietário de uma empresa privada, beneficiou de um contrato para prestar serviço ao Estado. William Mapote.
O caso remonta do passado dia 17 de fevereiro. Através do anúncio público, o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades dava conta da adjudicação direta de um contrato no valor de 20 milhões de meticais, cerca de US$290 mil, a empresa de transportes Carlos Mesquita, para o transporte de carga na zona centro do país. Trata-se da empresa pertencente ao atual ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita, que, por ser membro do governo, questiona-se a legalidade da adjudicação. A ordem dos advogados entende que há ilegalidade e, por isso, a Procuradoria-Geral da República deve intervir. Flávio Menete é o bastonário da ordem.
A nossa opinião, houve violação da lei de probidade pública e deve a autoridade competente, nesse caso o Ministério Público, averiguar o que aconteceu e se confirmar isso que nós achamos que ocorreu, tomar as medidas que a lei prevê.
O provedor da Justiça, José Abudo, considera que a lei da probidade é clara. Um servidor público com interesses empresariais privados não deve beneficiar de concurso público do Estado e, por isso, é preciso repor a legalidade.
Nós temos a Comissão da Ética, temos a Procuradoria-Geral da República, que pode avançar para analisar esta questão, porque tanto mais que se o provedor, mesmo analisando e vendo qualquer coisa, é ele o que é que vai fazer. Acabará por fazer alguma recomendação ou mesmo encaminhar a entidade competente à questão. Agora, o que sei é que, de facto, esta lei, a lei da ética, não está a ser bem implementada.
A Comissão Central de Ética Pública vem acompanhando as polêmicas em silêncio. Por agora, promete esclarecimentos para os próximos dias. Enquanto isso, o Parlamento Juvenil, um movimento associativo de cidadania, emitiu um comunicado de imprensa onde também defende ser urgente repor a legalidade do assunto. Para esta organização, a legalidade deve ser acompanhada pela demissão do ministro Carlos Mesquita. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
A economia hoje com o Álvaro Lugero Andrade.
É, Paulo, vamos então às notícias da economia, apesar da voz estar um pouco afetada, e começamos com as trocas comerciais entre a China e os países de língua portuguesa, que recuperaram em janeiro, aumentando 33,47% em termos anuais homólogos para 8,21 mil milhões de dólares. Dados dos serviços de alfândega da China, publicados hoje, indicam que a China comprou aos países de língua portuguesa bens avaliados em 5,6 mil milhões de dólares em janeiro, mais 38,26%, e vendeu mais 25,71% face ao período homólogo do ano passado. O Brasil manteve-se como principal parceiro econômico da China, com o volume das trocas comerciais bilaterais a ter um aumento de 26,69% face a janeiro de 2016. Com Angola, o segundo parceiro chinês no universo da lusofonia, as trocas comerciais deram um pulo de 84%. Em Angola, os níveis de produção conseguidos com o projeto Angola LNG permitiram que o país seja atualmente autossuficiente em gás butano, afirmam em Houston, Texas, o administrador executivo da Sonangol, Edson dos Santos. À margem da CERAWeek, uma das principais conferências sobre petróleo e gás natural à escala mundial, em que a Sonangol participa com uma delegação chefiada pela presidente do Conselho de Administração, Isabel dos Santos, Edson dos Santos adiantou que a Angola LNG efetuou 7 carregamentos de gás natural em 2016, sendo que a previsão para este ano ascende a 58. Em Moçambique, já no dia 15 de abril, que entra em vigor a taxa de juros de referência única a ser usada por todos os bancos comerciais, informou o Banco de Moçambique. O Banco Central vai introduzir a taxa de juros única não só pela maior transparência nas operações bancárias, mas também para facilitar a negociação das taxas de juros. Em Cabo Verde, o Banco Central decidiu suspender a atividade do novo banco e transferir para a Caixa Económica de Cabo Verde, Banco Público, os depósitos dos clientes e alguns créditos, anunciou o BCV. Aquela instituição informou igualmente que o novo banco ficou proibido de conceder créditos e aplicar fundos em determinadas espécies de ativos e de receber depósitos. E quanto às cotações de câmbio, na manhã desta quinta-feira, uma libra valia 1 dólar e 21 centavos, um euro custava 1 dólar e 6 centavos, e um dólar era comprado por 13,3 rands sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Do Fala Só de amanhã estará Verónica Sapaulo, jurista e diretora da Plataforma de Mulheres em Ação em Angola.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que falamos saúde aqui nesta emissão em português da Voz da América. Connosco está a doutora Graça Matezinha. Olá, doutora Graça, como vai? Como vai a sua saúde?
Olá, Ana. Olá, caros ouvintes. Estamos aqui mais uma vez para falar de um tema que interessa a todos nós, que é a nossa saúde. Infelizmente, hoje eu não estou muito bem, estou com uma gripe, mas nada impede de fazermos o nosso trabalho e partilharmos um pouco daquilo que é informação importante sobre saúde. E desta feita, hoje iremos falar da pneumonia, uhum, que é uma doença bastante frequente nas crianças e que constitui também uma importante causa de mortalidade, principalmente nas crianças abaixo de 5 anos.
Doutora Graça, portanto, a pneumonia é uma infecção que afeta os pulmões, não é? Portanto, porquê que é tão importante e porquê que as crianças também são tão vulneráveis? Pronto, iremos pelos sintomas e diga-me lá.
Bom, porquê que as crianças estão vulneráveis? Primeiro porque as crianças, até aos 5 anos, as crianças têm um sistema imunológico que ainda não está muito bem consolidado. Portanto, as crianças estão vulneráveis a apanhar qualquer tipo de doença. E a pneumonia, sendo uma doença infecciosa, transmite-se por bactérias, por vírus, por fungos, que muitas vezes podem se encontrar no ambiente, não é? E são agentes infecciosos e que algumas vezes são transmitidos através de tosse, de espirro. Uhum. E as crianças, sendo o grupo que tem a imunidade mais, menos desenvolvida, não é? Uhum. Correm o risco de apanhar essas doenças, exatamente.
Doutora, com frequência, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, quando alguém apanha uma gripe, o receio é que uma gripe degenere em pneumonia. É verdade?
Exatamente, uhum. Exatamente. Um dos grandes precursores da pneumonia é uma gripe. Nós tratamos a gripe como infecção das vias respiratórias superiores, não é? Porque atinge a parte nasal e o que acontece muitas vezes é que uma infecção das vias respiratórias inferiores pode progredir para uma infecção das vias respiratórias superiores, não é? Que é o nariz, ouvido, uhum. Pode progredir para uma infecção das vias inferiores, que nesse caso são os pulmões, porque existe um contacto desde a parte nasal até a faringe, laringe, e os próprios pulmões. Então, há esse risco de uma infecção há esse risco de uma gripe progredir para uma infecção pulmonar.
Doutora, há diferentes tipos de pneumonia? Há pneumonias que são provocadas por isto, outras por aquilo? Por exemplo, vírus e bactérias é algo que a gente fala muito aqui em termos de saúde.
Sim, há diferentes tipos de pneumonias. E, fundamentalmente, a classificação desses tipos de pneumonias é consoante o agente causador. Então, temos as pneumonias bacterianas, que são causadas por bactérias, temos as pneumonias virais, não é? Temos as pneumonias atípicas e temos algumas pneumonias também causadas por fungos. Na faixa etária de 0 a 5 anos, os agentes infecciosos mais comuns são os vírus, mas também existe uma certa predominância de bactérias que causam pneumonias nessa faixa etária.
Quais são os sintomas que apresenta uma pneumonia, uma vez que são infecções da via respiratória que pode passar para tanto a parte alta para a parte baixa? De alguma forma, uhum. Muitos dos sintomas são parecidos, por exemplo, com quem tenha uma gripe ou teve, talvez só uma constipação, não sei. Quais são, de facto, os sintomas de uma pneumonia?
Bom, alguns sintomas assemelham-se bastante com os sintomas de uma gripe, não é? Que são uma tosse. Mas a diferença da tosse, da pneumonia, é que muitas vezes é uma tosse que nós chamamos produtiva, ou uma tosse com catarro, não é? É um bocadinho difícil ter uma tosse com catarro nas crianças muito pequenas, mas a partir de 5 anos a criança já tem capacidade de expelir o catarro, então a partir daí já podemos saber que isto não se trata apenas de uma gripe. Mas também há um dado muito importante, que é que a pneumonia cursa com uma febre muito alta, que muitas vezes está acima dos 39 graus Celsius. Outro sintoma bastante comum nas pneumonias é que a pessoa vai se apresentar com uma dificuldade respiratória. Então, a respiração vai ser muito rápida, uhum. e também é muito rápida e a inspiração e expiração não tem um intervalo assim muito grande.
Portanto, é uma falta de ar.
Exatamente. E para as pessoas mais velhinhas, que já conseguem
identificar outro tipo de sintomas, podem apresentar-se ou podem referir dor no peito. Entretanto, nas crianças, para além desses sintomas que nós falamos, há outros sintomas que não são específicos da pneumonia, como diarreias, vômitos e uma fraqueza geral. E, normalmente, quando existem esses sintomas nas crianças, trata-se de um caso bastante grave.
Doutora, como é que se faz o diagnóstico da pneumonia? Como é que, como médica, chega a um quadro de pneumonia a decidir que é uma pneumonia?
Primeiro é olhar para aquilo que são os sintomas que o paciente apresenta, não é? É preciso fazer uma boa história clínica, saber se a pessoa teve uma gripe que antecedeu ao quadro que apresenta no momento, avaliar, fazer uma avaliação física, tentar perceber como é que é a respiração da pessoa e fazer um bom exame físico, que é para ver como é que se manifesta a doença que a pessoa apresenta. E depois disso, podem-se fazer exames complementares. Nesse caso, uma radiografia tem um valor adicional muito importante, porque pode confirmar ou não a existência de uma infecção pulmonar, nesse caso a pneumonia.
Doutora, há fatores de risco que podem, de alguma forma, agravar um quadro de gripe que leva a uma pneumonia, como é, por exemplo, o caso do fumo e o caso também, creio eu, quando o ar é muito seco e se usam ar condicionados. Isso é verdade?
Sim. O fumo é um fator de risco não só para a pneumonia, mas para a maior parte das doenças pulmonares. A pneumonia é apenas uma delas, não é? E também, numa situação em que a imunidade da pessoa está comprometida, pode ser por doença ou por desnutrição, também a pessoa corre um risco acentuado de ter uma pneumonia.
Em termos de tratamento, portanto, o quadro clínico foi feito também as tais radiografias que é o tórax, daquilo que eu recordo. Como é que se trata depois uma pneumonia? É preciso, por exemplo, a pessoa ir para o hospital ou não?
Bom, a pneumonia tem que ser tratada só e só no hospital, porque um quadro de pneumonia facilmente pode evoluir para uma situação de gravidade, E é bastante debilitante. Então, nos primeiros sinais e sintomas que a pessoa apresentar, tem que se dirigir ao hospital, faz-se diagnóstico e depois faz-se tratamento. O tratamento, dependendo do tipo de pneumonia ou de agente infeccioso, pode ser feito com antibióticos ou então outros medicamentos, como os que são usados para tratar as doenças virais, não é? Mas o tratamento mais comum é com antibióticos e também faz-se uma terapia que é mais ou menos complementar para reduzir os sintomas que a pessoa possa ter. Nesse caso, para as crianças, muitas vezes faz-se aquilo que nós chamamos de aerossol, não é? Que é para melhorar a respiração da pessoa. É normalmente eu diria que é um coadjuvante do tratamento da pneumonia, mas é principalmente para melhorar o quadro respiratório que a pessoa pode apresentar.
Doutora, como sempre, vamos terminar com a questão da prevenção. Mais vale prevenir que remediar, costuma-se dizer. Para além de se lavar as mãos com frequência, suar o nariz, pronto, todas essas coisas, há vacinas hoje em dia que, de alguma forma, ajudam a prevenir gripes e outros tipos de doenças que podem contribuir para uma pneumonia. Que vacinas existem?
Exatamente. Existem dois tipos de vacinas. Um é a vacina que previne contra as infecções por influenza, que são as infecções virais. E o outro tipo de vacina é a vacina que previne contra as infecções pneumocócicas, não é? Porque o pneumococcus é um dos agentes importantes na infecção pulmonar e que vai causar a pneumonia. Essas vacinas normalmente estão disponíveis e estão, fazem parte da vacinação de rotina em quase todos os países, e são vacinas que no sistema público de prestação de cuidados de saúde não acarretam nenhum custo financeiro, não é? Portanto, as vacinas são grátis e toda a gente é recomendada a fazer essas vacinas durante o período de cumprimento do calendário vacinal, que é antes dos 12 meses de idade, não é? Mas especificamente para as crianças, é importante reforçar medidas como a amamentação exclusiva, não é? É importante ter outros cuidados, como proteger a criança, de modo a evitar que a criança esteja exposta a correntes de ar durante o banho, após o banho, e também quando a criança está assim a brincar, e também garantir que a criança tenha um repouso necessário quando está doente.
E pronto, assim nos vamos despedir do nosso auditório. Doutora Graça, foi aqui um pouco de saúde pública. Falámos de pneumonia esta semana. Vamos despedir-nos todos com votos de uma boa semana de saúde. Um abraço e também para si, doutora Graça, melhoras. Esperamos que para a próxima semana já esteja melhor.
Muito obrigada, Ana. Então, Ana, até para a semana. Estaremos aqui mais uma vez para falar de saúde.
Passo agora para a música, vamos ficar com Katy Perry.
Times before the greed of all the people.
depois da Katy Perry, resumo de notícias desta quinta-feira, dia 9 de março de 2017. Uma força de fuzileiros dos Estados Unidos foi enviada para o norte da Síria para ajudar na ofensiva para capturar a cidade de Raqqa, em poder do Estado Islâmico. O jornal Washington Post indicou que o envio da unidade de artilharia de fuzileiros constitui uma escalada substancial da presença de forças convencionais americanas na Síria. Não houve qualquer declaração oficial, mas as entidades militares confirmaram o envio da força. Uma unidade de artilharia do exército americano já estava estacionada naquele local. Fuzileiros americanos foram também enviados para a cidade de Manbij, a cerca de 138 km a noroeste da Raqqa. Até agora, os Estados Unidos tinham-se limitado as suas forças na Síria a cerca de 500 membros de forças especiais. O Havaí tornou-se no primeiro Estado americano a introduzir um processo judicial contra o decreto presidencial que proíbe a entrada nos Estados Unidos de 6 países de maioria muçulmana. Advogados do Estado entregaram o processo no Tribunal Federal de Honolulu para considerar que a medida de Donald Trump prejudica a população muçulmana do Estado, o terrorismo e os estudantes estrangeiros que ali se encontram. O juiz federal marcou a audiência para o dia 15 de março, ou seja, na véspera de entrada em vigor do decreto presidencial assinado na passada segunda-feira. O novo decreto proíbe que cidadãos do Irão, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iêmen viajem para os Estados Unidos durante um período de 3 meses e suspende o programa de acolhimento a refugiados durante os próximos 4 meses. Diplomatas estrangeiros estão a manifestar preocupação com as revelações da WikiLeaks, que revelam como a agência de espionagem americana pode escutar e interferir em telefones e televisões. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A Coreia do Norte é um Estado autoritário dirigido pela família Kim há mais de 60 anos. Segundo o recentemente publicado relatório anual do Departamento de Estado de Direitos Humanos, a condição dos direitos humanos na Coreia do Norte continua a ser horrível. O governo submete os cidadãos a controlo rígido de muitos aspectos da vida, incluindo a recusa à liberdade de expressão, de imprensa, de reunião, de associação, de religião, de movimento e direitos ao trabalho. O governo opera uma rede de campos de prisão política, onde as condições são com frequência severas, ameaçadoras da vida e incluem trabalho forçado e compulsivo. Segundo o documento de 2015 do Instituto Coreano de Unificação Nacional, o Ministério da Segurança do Estado administra os campos de prisão. Existem, alegadamente, entre 5 mil e 50 mil presos em cada um dos campos. Informação indica que as condições num campo e no sistema de detenção eram severas, ameaçando a vida e ocorrendo abusos severos e sistemáticos dos direitos humanos. Detidos e presos falam de violência e tortura e os desertores falam de execuções públicas nos campos. Várias descrições de desertores e de organizações não-governamentais descrevem o uso de tortura e de outros abusos por parte das autoridades em várias instalações de detenção. Métodos de tortura e outros abusos incluem espancamentos, choques elétricos, períodos prolongados de exposição aos elementos, humilhações com nudez pública, isolamento durante várias semanas em células de dimensões reduzidas, onde os detidos não podem estar de pé ou deitarem-se. Mães foram com frequência obrigadas a presenciar a morte dos seus recém-nascidos. Os desertores continuam a indicar que muitos presos morrem de tortura, doença, fome, exposição aos elementos ou combinação destas situações. O documento sobre direitos humanos na Coreia do Norte, publicado pelo Instituto Coreano de Unificação Nacional e o relatório da Comissão de Inquérito da ONU de 2014, referem que as autoridades proibiram alguns casos de nascimentos nas prisões e ordenaram abortos forçados até 2013. Promover os direitos democráticos e a governação democrática são a base da política externa dos Estados Unidos, afirmou o secretário de Estado Rex Tillerson. Estes relatórios sobre direitos humanos, indicou, demonstram o compromisso inabalável dos Estados Unidos em fazer avançar a liberdade, a dignidade humana e a prosperidade, incluindo na Coreia do Norte. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português desta quinta-feira, 9 de março de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.